Jesus Cristo, a sabedoria de Deus. Precisamos compreender o significado da crucificação de Cristo. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Vimos os fatos, agora precisamos de compreender as implicações por detrás deles. Precisamos de compreender a importância da crucifixão de Cristo. Se Jesus é exatamente quem ele disse que era, então tudo o que ele disse é verdade. Todo o nosso futuro depende de acreditarmos nisso. E se vamos acreditar o que ele ensinou, se vamos obedecer e seguir os seus passos em tudo, dependerá de se estamos convictos deste fato. A história verdadeira da vida, morte, ressurreição e futuro, regresso de Jesus, é demasiado importante para descartarmos. Com certeza, ela assim foi planeada para que prestássemos atenção. Foi planeada para ter impacto em cada um de nós, não importa quanto tempo após o acontecimento. Aqui enfrentamos um assunto que deve afetar-nos a todos ao nível mais profundo. Na história de Jesus Cristo, temos algo nunca ouvido na história do homem e da religião. O próprio Deus Criador vem à Terra como um ser humano. Ele abandona os privilégios e poder que tinha na sua autoexistência anterior, põe a sua vida e sua futura inteira existência nas mãos do Pai. Nasce numa família, numa nação ocupada, para viver uma vida que revela Deus totalmente e depois morre por nós. Jesus, a revelação de Deus. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Jesus invoca a ser o único revelador de Deus. Ele declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Paulo diz que Jesus é imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Isto diz-nos que, há muito tempo, Deus revelou-nos a sua vontade através de homens dos quais ele se serviu para falarem por ele, mas agora revela-se ele mesmo e a sua vontade através de Jesus, que ele enviou do seu próprio trono no céu. Jesus disse: tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João capítulo 15, versículo 15. Mas ele não só falou a vontade de Deus, ele veio à terra e viveu-a sob as circunstâncias mais duras como testemunho para toda a humanidade. A glória de Deus, a verdade de Deus e Deus próprio foram revelados a todos os seres humanos na pessoa de Jesus Cristo, porque como Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Jesus representou o Pai perfeitamente. Quando vemos Jesus, vemos refletido nele o amor de Deus Pai e o seu perfeito e justo caráter. Através do ministério de Cristo, durante a sua vida física, o completo e eterno amor de Deus foi manifestado excelentemente a toda a humanidade. A revelação de Deus contra outras religiões. Ravi Zacarias, no seu livro Jesus, entre outros deuses, dá uma nova visão as diferenças entre Jesus e os fundadores de outras religiões do mundo. No centro de todas as maiores religiões existe um representante principal. Conforme o esclarecimento é estudado, uma coisa muito significante emerge. Surge uma bifurcação, uma distinção entre a pessoa e a doutrina. Maomé para o Corão, Buda para o seu nobre caminho, Krishna para o seu filosofar e Zoroastro para suas éticas. O que quer que tiremos das suas afirmações? Uma realidade inescapável. Eles são educadores que apontam para suas doutrinas ou mostram algum caminho particular. Em todos estes aparece uma instrução, uma forma de viver. É Zoroastro quem tu ouves. Não é Buda que te livra. São as suas nobres verdades que te instruem. Não é Maomé que te transforma. É a beleza do Corão que te atrai. Em contraste, Cristo não só ensinou ou expôs a sua mensagem, ele era idêntico à sua mensagem. Ele não só proclamou a verdade, ele disse: eu sou a verdade. Ele não só mostrou um caminho, ele disse: eu sou o caminho. Ele não só apresentava novas perspectivas, ele disse: Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o que eu sou. Jesus não ofereceu pão para alimentar a alma, ele disse: Eu sou o pão. Jesus não foi simplesmente um mestre de ética superior, ele era o caminho. Jesus não só prometeu vida eterna, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. O que se torna claro é que só Jesus é o verdadeiro revelador do verdadeiro Deus. As pessoas não puderam escapar ao que viram. Deus revelou-se de tal modo que não nos deixa possibilidade de dizermos que não percebemos. Temos de enfrentar isto diretamente, que Jesus foi quem disse que era e que foi enviado aqui pelo seu Pai. Não existe tal coisa como muitos caminhos vão dar a Deus. Jesus declarou: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. É por isso que Pedro podia proclamar corajosamente: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. O propósito de Deus desde o princípio. O plano de Deus para trazer muitos filhos à glória, Hebreus capítulo 2, versículo 10, inclui a reconciliação da humanidade com Ele através de Jesus Cristo, segundo Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Por que é que precisamos desta reconciliação? Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz-nos: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados separam-nos de Deus. Paulo fala de nós como inimigos em necessidade de reconciliação com Ele. Uma reconciliação que vem através do sacrifício de Jesus Cristo. Sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos capítulo 5, versículo 10. Pedro diz que este sacrifício mortal de Cristo, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. João fala de Jesus como o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A vinda de um Messias para ser um sacrifício de salvação estava planeada ainda antes do princípio deste mundo presente. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, e toda a humanidade fez o mesmo. Contudo, Deus apagaria a inimizade presente nas mentes dos seres humanos contra Ele mesmo, demonstrando seu amor para com todos eles pela única maneira que seria convincente. O próprio Criador viria à Terra e sacrificaria sua própria vida por eles. João capítulo 3, versículos 16 e 17. A dinâmica do sacrifício de Cristo. Deus teve de se assegurar que os seres humanos, que entendeu tornar filhos na sua família divina, segundo Coríntios capítulo 6, versículo 18, jamais, em qualquer momento futuro, se voltariam contra ele. Para mais informação sobre este fantástico futuro, peça ou descarregue uma cópia grátis da brochura Porque Você Nasceu. Posto que o primeiro homem e a primeira mulher desobedeceram a Deus e preferiram seguir a Satanás, como é que Deus se asseguraria de que tal não voltaria a acontecer? Como os poderia Deus trazê-los ao ponto de eles nunca se voltarem contra Ele? Como poderia Ele alcançar a confiança total deles? O plano do Verbo, se fazer homem e dar a sua vida por toda a humanidade, estabeleceria o amor de Deus, sem dúvida alguma. O sacrifício de Cristo não foi só para a remissão dos pecados, mas também será um testemunho eterno do amor de Deus. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Deus terá um relacionamento com os seus filhos, que estarão nesta relação porque quiseram estar nela. Será uma relação de completa confiança. É óbvio que os primeiros seres humanos não conheciam realmente o seu Deus e o seu Criador. Antes mesmo de Jesus ser preso e morto, ele declarou enfaticamente aos seus discípulos: Já desde agora o conheceis e o tendes visto. João capítulo 14, versículo 7. A declaração que Jesus fez na sua última prece surge agora em pleno. A vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. O seu sacrifício seria o testemunho final, o depoimento insuperável do amor que Deus Pai e Jesus Cristo tinham para com a humanidade. Os discípulos, pouco depois, vieram a conhecer Deus de uma maneira muito profunda e vieram a compreender que realmente Deus é amor, como expressou o apóstolo João. Capítulo 1. 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Uma lição no maior amor. Quando se conhece, como conheceram os apóstolos, o verdadeiro Jesus e a verdadeira história, tudo se torna diferente no mundo. Esta demonstração de amor foi tão poderosa, conseguimos alcançá-la? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem não tenha gozado o amor dos que lhe deveriam ter dado, nomeadamente dos pais ou de outros familiares, muitas vezes tem dificuldade em amar outros. Sem o exemplo de amor de outros, nós não conheceríamos o amor. Amor é algo que não nos pode ser explicado. Temos simplesmente de o viver nós próprios. Não sabemos como amar até que primeiro nos seja mostrado. Sem conhecermos por experiência a bondade de outros, não temos razão convincente para fazermos o que é correto. Sem conhecermos por experiência o amor de Deus, expresso na morte de Cristo, não teremos razão convincente para amar outros. Se não chegamos a um conhecimento completo que Deus morreu por cada um de nós, pessoal, individualmente, não podemos estar convencidos da gravidade dos nossos pecados pessoais, ao ponto de não desejarmos jamais pecar de novo. Deus Pai e Jesus Cristo sabiam como levar a cabo o seu plano de trazer filhos para a família divina deles, filhos que sempre desejariam permanecer nesta relação de uma família sagrada e amorosa. O fato de que Jesus, o Criador de tudo e que tinha vivido eternamente, viesse a viver como um ser mortal e entre mortais e depois morrer por eles para que também pudessem ter a vida eterna, não é nada menos que ser Deus Criador. O mesmo se pode dizer com respeito ao Pai, que renunciou ao seu eterno companheiro, a ele mais chegado que qualquer relação humana pode ser, e permitiu que Jesus experimentasse o sofrimento que passou para o bem de toda a humanidade. Para ambos, o sacrifício é inimaginável. Nunca antes se ouviu tal sacrifício na experiência humana. A bondade humana nem de longe se lhe aproxima, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo conclui dizendo que Cristo é a sabedoria de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, e que a ideia de Jesus Cristo e ele crucificado, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, está oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos, versículo 7. O plano de Deus abre o caminho para que os nossos pecados sejam perdoados, mas é também desenhado de modo que nunca jamais escolhemos de novo o caminho do pecado. Deus sabia como resolver o problema do pecado e predeterminou o seu propósito antes do primeiro homem ter respirado pela primeira vez.